Boa tarde, Marco Mejia, que é advogado, né, de Adélio Bispo de Oliveira, que foi o agressor confesso de Jair Bolsonaro. Marco, eu queria te perguntar, vocês pediram o teste aquele de insanidade mental que foi negado e vocês pretendem fazer um novo pedido desse teste?
Boa tarde aos ouvintes. Na verdade, o novo pedido, entendo eu, que vai ser reavaliado. A gente, eu, por parte dos meus companheiros, eu não tenho ainda uma decisão unânime de o que será feito a partir de então. Então, eu também, nós aguardamos procedimentos, acho que até do próprio inquérito, para ver quais os próximos desdobramentos, né? Então, a questão do exame ainda está inerte, né? Não saberia eu responder com certeza agora qual é o melhor passo a ser caminhado pelo grupo, né?
Marco, vocês são em quantos advogados?
Olha, eu na verdade represento os interesses de Fernando Magalhães e do Zanoni, que nós trabalhamos numa equipe, né? Nós fizemos junto em todo o Brasil. Os demais colegas que eu sei de Minas Gerais, tá? Eles fazem parte de um outro grupo de advogados que eu não sei elencar os nomes deles completo, né? E a minha parte, nós dividimos o trabalho compartimentado, cada um faz uma parte de estudo, e daí em determinados dias a gente se reúne de forma virtual e conversa, vê qual é a linha de defesa. Eu só posso dizer que eu tenho contato com esses dois colegas diretos, né?
E vocês foram hoje a Belo Horizonte? Vocês já encontraram o Adélio? Como é que tá essa questão aí dessa relação?
Na verdade, eu vou ter contato, como a gente tem um procedimento a nível de escritório, a gente entra nos processos não só do Adélio, mas sim em todos os procedimentos de júri, que a gente faz muito júri pelo Brasil. Geralmente eu vou entrar em contato, possivelmente na instrução, ou daqui a uma semana, quando nós vamos fazer uma reunião pessoal, e possivelmente eu vá para Belo Horizonte conversar com meus colegas, e aí sim eu vou estar, digamos assim, centrado no que seria a prática. Mas por ser um processo já na Justiça Federal, ele é todo virtual, então a gente acompanha em qualquer lugar do país a gente acompanha, né? O contato pessoal não tive ainda com a ADEP, possivelmente vou ter nas próximas semanas, entendeu? Então, possivelmente vou ter na próxima semana e essa é a informação que eu posso passar para ti nesse momento.
E deixa eu te perguntar uma curiosidade que a gente tem, por que que foi contratado um advogado, por exemplo, de Lajeado, né? Que tu é de Lajeado aqui
Tá,
no Vale do Taquari?
vamos explicar pro ar. Na verdade, eu já trabalhei em outros casos lá em Minas Gerais e não é que seja contratado o advogado elagiado Marco Mejia. Na verdade, eu pertenço a essa associação, esses dois colegas, tá? Que é eu, o Zanoni e o Fernando Magalhães. Então, respectivamente, quando se contrata tanto os meus júris daqui do Rio Grande do Sul, ou de Santa Catarina, ou de qualquer outra parte do Estado do Sul, eles estão inseridos no meu contexto, né? E quando eles contratam, tem a contratação lá, eu automaticamente estou inserido no contexto defensivo lá. Essa é uma parceria que nós temos há anos, entendeu? A gente faz assim porque realmente muitos, às vezes, algum colega vem fazer júri comigo, eu vou fazer júri com eles, e assim fizemos, estamos fazendo há mais de 10 anos esse tipo de procedimento defensivo em todo o Brasil. Então, para nós é um procedimento normal, não é que ele vem me contratar. Ele contratou a equipe e automaticamente eu já faço parte da equipe.
Sim. E outra pergunta é, não sei se o senhor pode nos falar ou não, é quem contratou vocês para fazer a defesa de Adélio?
Olha, essa pergunta eu vou declarar até porque isso quem já respondeu muito bem foi o meu colega Zanoni, tá? Então isso aí eu não estou autorizado a responder essa pergunta ainda mais de forma pública, assim, né?
Sim. Outra coisa, vocês pretendem, vocês, como tu falou, né? Vocês vão fazer algumas outras reuniões, enfim. O Adélio tá preso temporariamente e vocês pensam em pedir o habeas corpus dele?
Não, essa pergunta é uma pergunta técnica, tá? Toda a equipe, que são nós, eu tenho eu, o Zanoni, Fernando Magalhães e mais o outro pessoal, nós vamos decidir. Na verdade, o que se desprende, e a gente vê já na própria audiência de custódia que surgiu, o Adélio é um réu confesso, né? Não sei se vamos interpolar das corpus, cada um tem seu pensamento. Não é unânime agora a posição de habeas corpus. Pode ser que seja, daqui a 2 horas, pode ser que sejam elementos de prova que sejam inseridos, mas eu não vejo no atual momento, né, e eu digo isso é uma visão pessoal minha, não vejo agora, nesse momento, uma interposição, mas é uma posição minha, não é do grupo, né? O grupo ainda não tem uma opinião formada sobre essa circunstância.
Tu ainda não encontrou ele, como tu tinha nos falado, mas acho que talvez teus colegas possam ter encontrado ele, te passado alguma informação. Ele, não sei se também, o que tu poderia nos relatar a respeito disso, é se, nas conversas que tiveram com ele, se ele relatou alguma coisa de ter atuado ou não com outras pessoas e se tinha alguma coisa de algum cunho político ou religioso nesse ato.
Bom, a primeira pergunta eu posso responder que ele foi o ato foi solitário.
Uhum.
Né? É evidente que eu não vou subestimar a polícia, mas se tivesse mais um companheiro, eu já estaria já inserido já outros companheiros. Né? O próprio análise de imagem a gente vê isso aí. Eu acredito e meu grupo está convencido que foi um ato solitário. O cunho político, a própria audiência de custódia aí, que está pública já a audiência, ele já se manifestou, daí não precisa, na minha opinião pessoal, né? Na verdade, nós, ao longo desse curto processo e tão virulento como ele se apresenta, né, por ser um candidato à presidência do Brasil, a gente se ressente que ocorreu esse fato. Nós, advogados criminalistas, de forma geral, repudia qualquer ato de agressividade, ainda mais numa situação democrática como essa, que é uma eleição. Mas, na verdade, nós tratamos o trabalho friamente como um ponto de defesa, né? Se não fosse o candidato, o Bolsonaro, para nós seria apenas uma simples tentativa de homicídio, como nós fizemos já dezenas e centenas de vezes no escritório. Então, para nós, assim, ó, dando um vértice, assim, nosso trabalho é técnico. Então, a definição política de que seja o nosso, que possa ser o réu, a gente não pode expressar nesse momento essa atenção especial para ti, tá? E nem para os ouvintes, porque eu não estou sendo
claro.
Um sofisma.
Sim. E tu achas que o fato de ser uma pessoa pública e o ato se tornar de uma grandiosidade, né, enorme, isso pode também dificultar talvez um pouco o trabalho de vocês como advogados?
Sinceramente, nós já trabalhamos no Mido Bola. Eu trabalhei aqui no Rio Grande do Sul, aquele do último caso que foi a questão...
Do esquartejamento das crianças aqui em Novo Hamburgo, não foi?
Isso mesmo, trabalhei também nesse. A gente trabalhou em outros de envergadura, que foi o caso do Becker, que foi o atropelador de ciclistas aí, que a gente trabalhou. Bom, o que eu tenho por definição? É óbvio que vai existir uma influência sobre o processo em si, né? Agora, as coisas são tão óbvias que antes da própria mídia ou a própria população da oposição de condenação, o próprio réu já confessou o delito, né? Então, o que resta a defesa fazer? É administrar alguma regra de minudente de pena, expressar alguma posição defensiva que no curso do processo vai acontecer e, do meu modo, acima de tudo, é a crer que o jogo democrático, principalmente o jogo do criminalista, é um jogo que ele tem que ter ele tem por dever uma necessidade de defender o cliente, mesmo que muitas vezes seja um crime que seja um clamor social totalmente negativo. Então, nossa defesa é extremamente técnica. Se tu olhar todas as nossas entrevistas, nós falamos pontualmente. Nós não criamos sofismo nem criamos teses além do que é o de concreto. Nesse caso, está evidenciado desde o começo, antes mesmo de nós aportarmos como defesa, nos colegas aportarmos defesa, que o réu já confessou delito, né? Agora, o clamor e a intensidade política, e todo esse arcabouço que a gente nota, a gente vai ter que manejar dentro do sentido democrático e dentro do espírito da justiça. E aí eu tenho certeza que tanto meus colegas como os procuradores juízes vão saber fazer bem o trabalho. É necessário que nós entendemos o seguinte, né? E a gente tem visto muito nas redes sociais ataques diretos aos advogados.
Era isso mesmo também que eu ia te perguntar.
Bom, o que eu vejo? Eu acho que as pessoas estão confundindo, às vezes, os personagens e descarregam a raiva em pessoas que realmente não têm nada a ver com a relação da situação. Eu acho que se cria um imaginário, até um imaginário quase noveleiro, no sentido de que o personagem aquele se torna quase o ente do mal. No caso do advogado. E, na verdade, isso é um erro que está acontecendo, porque as redes sociais influenciam, inflacionam informações falsas de tal modo que prejudica realmente a verdade dos fatos. nós somos homens defensores. Então, muitos dos meus colegas já foram ameaçados, já foram atingidos, só que eles são meramente operadores de direito e não são operadores aventureiros. São operadores que estão há anos trabalhando. E é um trabalho que a gente faz todos os dias. Então, a gente compreende a indignação por parte da questão da mídia, por parte principalmente das redes sociais, mas a gente tem que compreender que isso é um trabalho da gente. E não é um trabalho pessoal que se bota na frente para defender. É um trabalho que vem naturalmente de uma série de jornadas e de eventos que a gente trabalhou. Então, é prova disso, de que eu defendi várias pessoas e vários processos assim de grande intensidade. O que cabe a nós, né, a defesa, é dizer para a comunidade que esse estágio que se encontra é necessário uma defesa pelo espírito democrático e, acima de tudo, pelo senso de justiça. Né? Então, o papel do operador do direito, ele não pode ser agredido, mas sim ele se torna necessário justamente para justificar esse equilíbrio social. E se não te fosse esse equilíbrio social que o advogado faz, muitas vezes é o que está acontecendo, estando à frente da agressão do próprio réu que está preso, né, e sendo muitas vezes ameaçado de morte ou, como já aconteceu comigo, depreciado, nós vamos perder a característica básica do sentido prazer, que é a compreensão dos fatos. E essa compreensão dos fatos, nas redes sociais, muitas vezes é poluída. Então, a atenção especial para nós já estamos calejados. Mas, muitas vezes, a gente se ressente porque isso faz parte de um trabalho, e é um trabalho tão digno quanto aquele que tu faz ou como aquele que está escutando.
Claro.
O importante é fazer bem feito.
E sobre o Adélio, Marco, tu tens alguma informação de como que ele tá, onde, assim, que condições, como é que ele tem passado os dias?
Não, eu vou te dar para audiência de custódia que já foi pública notória, né? Ele tá numa cela, que eu acho que com 5, 6 pessoas, tá? Né? Eu não vi ali na audiência de custódia uma indignação muito forte, no sentido que, no meu modo de ver, ele estava alado, né? Ele é uma pessoa que ele deu para perceber pela última audiência de custódia, que só foi uma, né? Ele se apresenta ali um quadro de depressão, um quadro de nervosismo, né?
Uhum.
Um quadro que a gente... Eu pessoalmente, eu não tratei com ele, mas eu conversei com meus colegas, né? Eu acho que essa condição psíquica de quando a pessoa é presa, não é só da Adélia, é de todos, tá? Todas as pessoas que fazem um cometimento de homicídio ou de uma tentativa, quando vão para uma audiência de custódia ou quando tem primeiro contato, as pessoas geralmente estão abaladas em grau profundo de uma depressão. Né? Não vou dizer que seja semelhante uma depressão pós-negativa de um delito, mas eu posso dizer que seja, sim, o psique da pessoa não é mais o mesmo. Então, é o que acontece com a Adélia também.
Sim. E outra questão é que vocês, eu não sei se vocês, o grupo todo, tem um certo receio quanto a essas questões de ódio para com o Adélio. Por exemplo, tanto nas redes sociais, que foi muito falado, depois foi acessada as redes dele, muitas mensagens de ódio. Vocês têm algum receio com relação a isso?
Claro que a gente tem receio, porque na verdade... não só pelo Adélio, mas a gente tem receio para toda a conjectura defensiva, né? Para todos os advogados. E não digo só nosso advogado criminalista, mas especialmente o Adélio, é evidente que a gente tem receio que algo vai acontecer com ele, né? Isso é natural, porque, veja bem, existiu uma agressão totalmente injusta por parte de uma pessoa que tentou matar alguém, entendeu?
Sim.
Existiu esse ato que foi público. É evidente que o fervor de querer fazer justiça com as próprias mãos e descarregar na internet e nas redes sociais o contraponto, é evidente que isso existe, né? Mas como eu disse, a gente ressente que isso aconteceu. Eu, pessoalmente, repudio totalmente a atitude cometida pelo nosso cliente. Acho que foi uma atitude muito bárbara, incompreensível aos nossos olhos, né? Como é incompreensível os crimes de grande repercussão. Né? A gente, do primeiro momento, a gente vê o crime, depois tenta compreender, assimilar e aí justificar as raízes de defesa. Para quem não é do meio, vê esses atos assim como a barbaridade máxima. E eu não posso deixar de discordar, né? Porque hoje não se podia se permitir que um candidato, seja ele qualquer candidato, né? fosse saqueado, evidente, né? Então a gente entende essa repulsa, vai procurar, de certa forma, afastar, e a gente entende que a confissão dele já no primeiro momento já é uma auto-justificativa de que está ciente do que fez e vai cumprir o que foi determinado a lei, e cabe à defesa fazer as barreiras defensivas ou criar tese necessárias para uma diminuição de pena, né?
Ótimo. Marco, muito obrigada pela tua atenção. Marco Mejía é advogado, né, do Adélio Bispo de Oliveira, que foi agressor, confesso, de Jair Bolsonaro no caso da facada na semana passada. Muito obrigada, viu, Marco?
Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre agora e não posso dar mais informações que realmente tudo está começando agora.
Mas a gente agradece muito a atenção. Muito obrigada.